Estamos de volta com o programa Orgânica.
Dica Orgânica, um jeito fácil de ajudar o planeta.
Opte por receber faturas e avisos digitais. Peça às empresas ou fornecedores para enviar boletos por e-mail. A utilização do papel pode consumir florestas e prejudicar ecossistemas inteiros. Dê preferência ao uso de tablets, celulares, notebooks e afins ao invés da impressão.
Agora Adalberto Júnior explica o que é rede trófica. Acompanhe!
Não sabe o que é? O Orgânica explica!
Você sabe o que é rede trófica? Rede ou teia trófica é a interligação natural de cadeias alimentares ou relações predatórias em uma comunidade ecológica. Todas as formas de vida podem ser agrupadas em uma das duas categorias, autotróficos ou heterotróficos. Para manter seus corpos, crescer, desenvolver e reproduzir, os autótrofos produzem matéria orgânica a partir de substâncias inorgânicas, como minerais e gases, como o dióxido de carbono. Essas reações químicas necessitam de energia, principalmente do sol e, em grande parte, por meio da fotossíntese, embora uma pequena quantidade venha de fontes hidrotermais e fontes termais.
Em pauta, gestão e desenvolvimento sustentável no centro da discussão.
A ostra é um molusco que se desenvolve dentro de conchas de diferentes formatos e é encontrada junto a raízes dos mangues ou sobre superfícies rochosas. O molusco também é bastante apreciado na culinária de diversas culturas. E para falar sobre ostras, características e cultivo, conversamos agora com a professora e pesquisadora na área de aquicultura, Isabel Funo, que também é administradora do Núcleo de Maricultura no Mar do Instituto Federal do Maranhão, IFMA. Bom dia, Isabel Funo. Seja bem-vinda ao programa Orgânica.
Bom dia, Mayra. Bom dia, ouvintes do programa Orgânica. É uma grande satisfação estar aqui hoje com vocês.
Isabel, quais são as características da ostra? Quais espécies são nativas do Brasil?
As ostras são parentes de animais como caramujos, lesmas, polvos e lulas. Todos eles pertencem ao mesmo grupo animal, os moluscos. Porém, as ostras possuem uma concha dividida em duas partes, ou valvas. Por este motivo, elas são classificadas como moluscos bivalves, grupo do qual também fazem parte o sururu, o sarnambi e a tarioba. As ostras são animais filtradores e se alimentam basicamente de pequenas algas microscópicas, chamadas de fitoplâncton. Se alimentam também de micro-organismos em geral, como bactérias, fungos e de detritos que estão presentes na água. No Brasil, há duas espécies de ostras nativas que possuem valor comercial. Ambas são popularmente conhecidas como ostra do mangue. E nem sempre é muito fácil saber quem é uma e quem é a outra. No entanto, uma delas tem a coloração da concha mais escura e é conhecida como ostra preta, cujo nome científico é Crassostrea gazar, e a outra tem a coloração da concha mais esbranquiçada, sendo conhecida como Crassostrea rizófora.
Isabel, detalha pra gente que tipo de ambiente as ostras podem ser encontradas.
As ostras normalmente encontram-se nas regiões compreendidas entre as marés e o infralitoral de estuários rasos e protegidos. Nesses ambientes, a ostra preta, ou seja, a espécie Crassostrea gazar, vive principalmente no fundo, em contato com a areia ou com a lama. Já a ostra branca, que é a espécie Crassostrea rizófora, vive presa nas raízes do mangue, em rochas e substratos duros no mesolitoral e cresce mais lentamente quando comparado com a ostra Crassostrea gazar.
Como ocorre o processo reprodutivo das ostras, Isabel?
Quanto à reprodução, no ambiente natural, os machos e fêmeas desovam na água. Após a fecundação, ocorre o desenvolvimento embrionário, que tem uma duração aí de 8 a 12 horas, e posteriormente inicia o desenvolvimento larval, que pode variar de 20 a 30 dias, dependendo da espécie e de alguns fatores ambientais. As larvas são levadas pelas correntes e pelos mares, e quando crescem, vão mudando de forma e de tamanho. Cada formato diferente é considerado uma fase larval, recebendo os seguintes nomes: trocófora, larva D, velige e pedivelige. Depois de mais ou menos 2 semanas, as larvas pedivelige estão prontas para se fixar em qualquer substrato ou estrutura dura e se desenvolver, passando então a ser chamada de semente.
Isabel, o processo reprodutivo das ostras também pode ser realizado em laboratório? O que seria necessário para essa finalidade?
A reprodução das ostras também pode ser realizada no laboratório. Para isso, é necessário termos um laboratório adequado para esse tipo de atividade. Geralmente, para realizarmos a reprodução em laboratório, começamos com a obtenção de reprodutores e, posteriormente, os mesmos são submetidos a processo de maturação gonadal, de indução à desova. Após obter os gametas, seguimos para a etapa de fecundação e, em seguida, vem o desenvolvimento embrionário, o cultivo larval, né? E, por fim, nós temos o assentamento remoto, que é quando a larva pedivelige, ela assenta num substrato em laboratório e daí nós vamos obter uma pequena semente que vai ser levada para campo, para iniciarmos, então, o cultivo.
Quais são os principais predadores naturais das ostras no Brasil?
Os principais predadores naturais das ostras nos estuários dos nossos estados são algumas espécies de plateamintos, conhecido popularmente como planária. Também temos os caramujos, como por exemplo a espécie Stranomyta brasiliensis, que é muito comum nos cultivos daqui da região. Caranguejos, siris e algumas espécies de peixes, como baiacu, pargo e...
Isabel, quais elementos potenciais são necessários para a implantação do cultivo de ostras?
As ostras se desenvolvem bem em diversos ambientes costeiros, mas para a implantação de um empreendimento de ostricultura, devemos considerar alguns fatores que podem limitar o desenvolvimento da atividade. Os mais importantes são a tecnologia de cultivo que será utilizada no empreendimento e a poluição ambiental, pois, por se tratar de um animal filtrador não seletivo, as ostras não podem ser cultivadas em águas poluídas. Além destes, quando se escolhe um local para criar ostras, devemos também estar atentos para outros fatores, como, por exemplo, a salinidade e a temperatura da água do local do cultivo, a disponibilidade de alimento, que pode ser determinada através da produtividade primária, as condições do fundo do local onde você quer implantar o seu cultivo. Devemos evitar áreas de navegações marítimas, devemos evitar proximidade de grandes centros urbanos, que por um lado é bom para a comercialização, mas por outro lado pode aumentar a possibilidade daquela área estar contaminada. E devemos evitar áreas de pesca, um local onde já existe pesca de marisco, por exemplo, há mais de 10 anos. Então, eu não vou implantar um sistema de cultivo nesse local com a finalidade de evitar conflito de uso de área.
Estamos conversando no Orgânica de hoje com a professora e pesquisadora na área de aquicultura, Isabel Funo, sobre ostras, características e cultivo. Isabel, como é o processo de cultivo de ostras de acordo com os aspectos legais?
Toda atividade que usa recursos naturais, como o estuário e o mar, por exemplo, deve seguir a lei e respeitar alguns aspectos legais. Existem algumas orientações obrigatórias para que a atividade cresça, mas não prejudique o meio ambiente e as pessoas da comunidade local. Assim, para iniciar a implantação de um cultivo de ostra, o produtor ele precisa solicitar a licença ambiental.
O cultivo realizado de forma inadequada pode, de alguma forma, prejudicar a natureza e, consequentemente, a saúde humana, Isabel?
O cultivo de ostras tem sido percebido como uma alternativa ecologicamente mais adequada, porque reduz a pressão do extrativismo sobre os estoques de populações naturais. Mas, apesar da ostricultura ser considerada uma atividade de baixo impacto ambiental, quando a mesma é realizada de forma desordenada, acaba gerando prejuízos para o meio ambiente e, consequentemente, para a saúde humana.
A água utilizada no cultivo das ostras também pode alterar o metabolismo desses animais?
Se as águas onde as ostras estão sendo cultivadas estiverem poluídas, ao filtrar a água, a ostra pode ingerir organismos e substâncias indesejáveis, como, por exemplo, toxinas, metais pesados. Mas o problema pode ser ainda maior, porque as ostras elas conseguem acumular esses produtos tóxicos em sua carne. Assim, quanto mais elas filtram, mais aumenta a concentração de substâncias tóxicas em sua carne. Daí, se o consumidor se alimenta de uma ostra contaminada, ele pode ficar doente. Em casos mais graves, pode até morrer. Desta forma, percebemos que o monitoramento da qualidade da água nos locais onde existe cultivo é fundamental para minimizar os riscos para a saúde pública.
Isabel, o cultivo de ostras é uma atividade de importância social e econômica. As ostras que são consumidas no Maranhão são exclusivamente cultivadas no estado?
A maior parte das ostras consumidas no Maranhão são oriundas do estado. Mas em alguns estabelecimentos comerciais da ilha já é possível comprar ostras do estado de Santa Catarina. No caso é a ostra japonesa, cujo nome científico é Crassostrea gigas. Com relação às ostras maranhenses, vale ressaltar que a maior parte destas são procedentes do extrativismo realizado nos estoques naturais situados ao longo do litoral maranhense. E somente um pequeno percentual é oriundo dos cultivos, os quais aqui no Maranhão ainda são desenvolvida de forma experimental e ou artesanal.
Como esse mercado atua aqui na região, Isabel?
As ostras pescadas e cultivadas aqui no estado, geralmente elas são comercializadas frescas nas praias, em feiras, em restaurantes, em empórios e às vezes até no próprio local de cultivo.
Isabel, como a produção de ostras pode contribuir para a abertura de novos mercados no Maranhão, bem como no que se refere aos benefícios ambientais para o estado?
O cultivo de ostra no Maranhão ainda se encontra numa fase experimental e ou artesanal, ou seja, com uma produção ainda muito pequena. Mas, caso essa atividade desenvolva no estado, o aumento da produção de ostra na região poderá, sim, contribuir para a abertura de novos mercados, diversificando aí a culinária regional, desenvolvendo o turismo ecológico e gerando emprego e renda para a população local. Já sobre a perspectiva ambiental, o cultivo de ostra pode, sim, contribuir com a redução da pressão do extrativismo sobre os bancos naturais. Além disso, alguns estudos já evidenciaram que o desenvolvimento da ostricultura tem contribuído para o aumento da quantidade de ostras nos bancos naturais localizados no entorno dos cultivos de ostras.
Isabel Funo, agradecemos aqui a sua participação no programa Orgânica.
Muito obrigada pelo convite e foi um grande prazer bater um papo sobre ostricultura nessa manhã de domingo com você e seus ouvintes.
Conversamos no Orgânica de hoje com a professora e pesquisadora na área de aquicultura Isabel Funo sobre ostras, características e cultivo.
Dica Orgânica, um jeito fácil de ajudar o planeta.
Uma das maneiras mais eficazes de aproveitar os alimentos é por meio da compostagem. Cascas de frutas, ovos, pó de café podem ser transformados em um composto rico para as plantas, hortas ou jardins.
Orgânica.
Polícia Rodoviária apreende madeira irregular em Imperatriz. Mundo precisa reduzir 1 bilhão de toneladas de dióxido de carbono até 2025. Os repórteres Wesley Santos e Daniele Coelho trazem os detalhes.
Em Foco, as notícias sobre meio ambiente.
Mundo precisa reduzir 1 bilhão de toneladas de dióxido de carbono até 2025.
O relatório é da CNE, Coalizão para Emissões Negativas, e da consultoria McKinsey, que realizou o cálculo para estabelecer uma meta para a viabilidade do Acordo de Paris.
Entre as propostas para redução de CO2 estão iniciativas de bioenergia com tecnologia para capturar e armazenar emissões de carbono, tecnologias para capturar diretamente e armazenar emissões do ar, além do tradicional reflorestamento.
O relatório também aponta que os atuais projetos de redução de CO2 vão diminuir aproximadamente apenas 125 milhões de toneladas, taxa muito abaixo do ideal.
Polícia Rodoviária apreende madeira irregular em Imperatriz.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, não foi apresentado o DAT, Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico.
O motorista possuía o DOF, Documento de Origem Florestal, mas as cargas divergiam dos dados do documento.
Diante destes fatos, o motorista foi autuado por transportar, adquirir e vender madeiras e lenhas por meio de documentos falsos e teve caminhão e carga retidos em uma unidade operacional de Imperatriz.
Sintonize Orgânica. Ouça o som do planeta.
O quadro Som do Planeta de hoje apresenta a música O Azul e a Natureza, com a interpretação do cantor e compositor Da Fé. Composição de Ivandro Coelho, a música é uma poesia melódica, em exaltação à beleza da natureza em versos. Da Fé canta sobre ainda encantar-se com a grandeza da natureza ao observar céus, estrelas, cores e animais e tudo que a natureza pode oferecer ao homem. Ouça agora O Azul e a Natureza, de Ivandro Coelho, na voz de Da Fé.
Eu não me canso de vê-las, como quem deseja ter a exata medida da beleza, dessa que fica escondida entre o azul e a natureza, nas pedras do firmamento, nas sombras do esquecimento, ou nos olhos da minha. Ó Senhora Mãe Divina, padroeira do lugar, preservai a minha sina por onde quer que eu vá, de buscar sempre a beleza em tudo que nela esteja, estando em tudo que há, na rosa branca e amarela, no canto do sabiá, no verde dos olhos dela, nas rimas do meu cantar, onde tudo se revela como uma linda aquarela que eu trago pra lhe mostrar. Se eu não me canso de vê-las, como quem deseja ter a exata medida da beleza, peça que fique escondida entre o azul e a natureza. beleza, nas pedras do firmamento, nas sombras do esquecimento, ou nos olhos da menina. Ó Senhora Mãe Divina, padroeira do lugar, preservai a minha sina, por onde quer que eu vá, de buscar sempre a beleza em tudo que nela esteja, estando em tudo que há, na rosa branca e amarela, no canto do sabiá, no verde dos olhos dela, nas rimas do meu cantar, onde tudo se revela como uma linda aquarela que eu trago pra lhe mostrar. O céu tá minado de estrelas e eu não me canso de vê-las como quem deseja ter. O céu tá minado de estrelas e eu não me canso de vê-las como quem deseja ter. O céu tá minado de estrelas e eu não me canso de vê-las como quem deseja ter.
Este foi o programa Orgânica de hoje, uma realização dos núcleos de jornalismo e produção da Rádio Universidade FM. A sonoplastia de Marcos Belfort e a apresentação aqui de Mayra Nogueira. Domingo que vem tem mais informações sobre o meio ambiente e sustentabilidade aqui no programa Orgânica, que pensa o futuro agora. Até o próximo programa.